preocupa, não. Quando tiver que vir, eu pago. Tem pergunta, filha? Não,
A Eliane ficou com uma dúvida ontem sobre a questão que o senhor falou que haviam vários Jesuses, né, como o senhor falou. Ela gostaria que o senhor explicasse, como o senhor explicou para a gente da outra vez, né?
Isso. Então, a história é a seguinte. Jesus é um espírito, Cristo é outro espírito. Jesus nasceu, a carne nasceu, ele viveu até os 32 anos, e aí ele vai para o Rio Jordão, onde ele é batizado e se junta com o Cristo, que é a pomba que desce do céu, o Espírito Santo. O Cristo, outro espírito, o governador geral do universo. Só que... do planeta Terra. Só que essa missão, pela sua importância, não poderia ficar presa a um só espírito encarnado. Vamos supor que o Jesus, aquele espírito que encarnou com o nome de Jesus, falhasse na sua vida. Aí não aconteceria todo o processo, porque aquele falhou. Agora, então para isso, haviam diversos espíritos aptos a se ligarem com o Cristo. E na hora precisa, aquele que se ligou era o que estava mais pronto para executar sua missão. É isso que eu disse. Mas existiram diversos espíritos que vieram com a possibilidade de executar aquela missão. Ficou claro, a moça do Niterói?
Está muito moço, então. Eu tenho três dúvidas aí com as coisas que o senhor falou.
Você quer chegar mais? Você
está vendo o microfone? Primeiro, na hora que vocês estavam falando, vocês falaram do Cristo como governador do universo, depois
não.
Ela mudou da Terra.
É do sistema solar.
Do sistema solar, né? Uma coisa também com relação ao processo do nascimento de Jesus, certo? Pelo conhecimento que eu tenho, o único que teve aquele processo de nascimento, da forma como estava escrito no Antigo Testamento, foi o Jesus que nós conhecemos. Mas não existia, se ocorresse de outra forma, o Antigo Testamento estaria errado?
Não. Veja, você colocou direitinho. O único que você tem notícia daquele processo do nascimento da mulher não fecundada pelo homo foi esse. Mas todos os outros médiums vieram com a mesma coisa.
Do mesmo jeito.
Agora só não foi, vamos dizer assim, estoliado, porque os outros não entraram, não fizeram a função de Jesus Cristo. Se outro tivesse sido feito, a história seria a mesma e você não conheceria desse espírito, conheceria de outro. Ficou claro?
A Eliane está perguntando, então Jesus não nasceu com o Espírito Cristo encarnado?
Não. Jesus, nenhum espírito nasce santo. O fato de nascer já traz consigo a formação de um ego, de uma personalidade. E todo espírito, para exercer a função maior para a espiritualidade, precisa vencer o seu ego. É o que nós chamamos de despertar. Todos aqueles que alcançaram a santidade despertaram durante a vida e nasceram durante a vida. Mataram o homem velho e fez nascer o homem novo. Então, se não tivesse isso, não teria valor. Porque senão você diria, você já nasceu puro, para você é fácil. Eu quero ver você vencendo uma vida. Então, por isso, todos vêm, fala vencer, e ao vencer, assumir a sua missão espiritual. Ficou claro, moça do Niterói?
Mas o que foi profetizado seria um procedente da raiz de Davi, não foi isso?
Olha, se Davi não teve um filho só. A família de Davi, entre Davi e Jesus, era muito grande. Vamos dizer assim, seria um Souza na terra de vocês. Quantos Souzas existem? A família de Davi era muito grande. Outros, aqueles que nasceram e não vingaram, também nasceram na família de Davi.
E todos, então, com essa possibilidade de receber o Cristo, eram da família de Davi, foi isso que o senhor falou?
Sim, porque estava escrito no Velho Testamento de que viria da casa de Davi.
A Eliane está perguntando se esse Jesus seria uma reencarnação de Elias.
Não, a encarnação de Elias é João Batista,
que, anunciou Jesus.
Que está escrito que o Jesus, o Cristo, que o Salvador seria anunciado por Elias. E João Batista anuncia Jesus Cristo. Então, o Elias é João Batista, não Jesus Cristo. Ele é o anunciador, não o Salvador.
Entendeu que é isso mesmo.
Pequeninho, tem mais pergunta?
Tem, mas uma dúvida com relação a um detalhe, mas pode causar algum tipo de desencontro. O senhor falou que Jesus foi batizado aos 32 anos.
Isso.
Não seria aos 30?
Pequeninho, não é o problema, né? Não é o problema se discutir se foi 32, se foi tinta, até porque não foi com tinta que começou. Isso é o que vocês acham.
Sim.
Até porque vocês acham que Jesus era um jovem aos 30 anos. E naquela época, viver 30 anos era um milagre. Que morria muito mais cedo, porque havia as pagas, havia as doenças incuradas. Então, esse detalhe é curiosidade besta, pequenininho.
As meninas.
Não é o Cristo histórico que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando é entender a missão. E quando eu ensino essas coisas do Jesus, é para vocês compreenderem que ele não nasceu ponto. Ele era um médium, mas mereceu receber a missão porque ele venceu a vida. Senão também não teria recebido, seria outro. É só para deixar esse ponto claro. Por isso é que eu estou falando. Não para nós tentar descobrir esse Jesus quístico, ou esse homem Jesus.
Para quem, a Eliane faz uma outra pergunta. Os possíveis de Jesus morreram ao nascer?
Se morresse ao nascer, esse já seria de cala antes de vencer
o eleito.
Eles nasceram, viveram, foram cumprir, vamos dizer assim, cumprir as provas e fazer missões secundárias, vamos dizer assim. Como ele não estava pronto para a missão principal, sempre há uma outra que Deus podia colocá-lo para fazer. Ficou claro a questão do Jesus, dos Jesuses e do Cristo, e do Jesus Cristo. Ficou calma, moça do Niterói?
Demora um pouquinho para eu responder depois, para eu chegar. Ela disse que não, mas acho que isso vai para o lado histórico. Melhor deixar para depois.
Tá certo. Então vamos continuar o estudo do Paulo, não é isso? Da carta aos Coríntios 1. Aonde nós está, Fia?
Capítulo 15, versículo 20. A gente começou ontem, mas vamos repetir o início, senão vai perder o sentido.
Isso.
Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E isso é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão.
Isso. Então, a garantia que você tem de que há uma vida espiritual depois da vida carnal, é exatamente o fato de que o Jesus Cristo conseguiu entrar nessa consciência. Ele saiu da carne e continuou vivo, tanto que aparece para muita gente. E como nós disse ontem, isso tem que ser para vocês a realidade da vida, a busca da vida. Viver a vida material como um cursinho preparatório para a vida espiritual. E não de viver a vida material simplesmente pela vida material. É a única coisa que você tem que taxar como objetivo de vida é alcançar a ressurreição, ainda em carne.
Alcançar a ressurreição ainda em carne.
A consciência espiritual ainda na carne. Saber esse espírito ainda na carne. Viver esse mundo como mundo espiritual e não como mundo material.
Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também a ressurreição veio por meio de um homem. Assim como todos morrem por estarem unidos com Adão, assim também todos ressuscitarão por estarem unidos com Cristo.
Isso foi o que nós falou ontem. Adão é o espírito humanizado. É o espírito que quer saber, conseguir distinguir o que é bem e mal, o que é certo e errado, o que é bonito e feio. E quando o espírito se une a isso, ou seja, se une a essa humanidade, nasce um processo, começa o processo de nascer e morrer, o ciclo da encarnação. Agora, o ciclo da encarnação, ou a morte, se ela é vencida, quando você se unir a Cristo, aquele que abandonou todo o poder de saber o certo e errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo, e devolveu a Deus. Aquele que se subordinou a Deus, que dizia assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. Esse é a antítese do Adão. Então você entra na encarnação quando se humaniza, quando se adaniza, quando vira Adão. E você sai do ciclo de encarnação quando se vira Cristo, se quistica, não é isso? Não, é da consciência quística. E, ou seja, quando você abre mão da sua capacidade de saber as coisas.
Porém, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai.
Fia, lê de novo isso.
Porém, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim.
Isso, agora, presta atenção nisso.
Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai.
A volta do Cristo, estelada como marca do início da nova era, do mundo de exeneração, ou seja lá o nome que eu te der, a marca será a destruição dos poderes religiosos, ou seja, da religião. Quando Cristo voltar, ele destruirá todas as religiões e tomará o poder que hoje está na mão dos religiosos e entregará a Deus. É o que nós estamos tentando ensinar para vocês. A verdadeira religião é Deus. Não é intermediário, não é Jesus Cristo, não é Buda, não é Krishna, não é nenhum desses. A verdadeira religião é Deus. É por isso que no primeiro manifesto nós disse: nós viemos para devolver a batuta a Deus e a nenhum outro ser encarnado. Essa é a primeira marca do novo tempo, a destruição dos poderes religiosos e a religação de todos os espíritos direto com Deus. Ficou bem claro isso? Jesus é caminho, não é destino, não é fim. Ele é o caminho que leva a Deus. Ele não é o Deus. Krishna é caminho que leva a Brahman. Mas Krishna não é Deus. Não é Brahman. Ficou claro isso? Ficou claro a moça do Niterói?
Ela tinha falado que estava sem som. Se ela responder agora, perguntou se não. Sim, bem claro. Eu volto. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça que ele domine todos os inimigos.
Isso, veja. Cristo tem que reinar, ou seja, tem que existir a religião católica, a religião protestante, o Krishna tem que reinar, o Buda tem que reinar, ou seja, tem que existir a religião hindu, tem que existir a religião budista, até que todos os inimigos sejam conquistados. Aí sim, tudo será entregue a Deus, e não mais a Cristo, e não mais a Buda, e não mais a Krishna.
O último inimigo que será vencido é a morte.
Isso. O último inimigo que será vencido é a morte. O que quer dizer, filha? O ciclo da encarnação. Esse era o último inimigo de Deus. Porque antes Paulo já tinha nos dito, o ser humano é inimigo de Deus. Então o fim do ciclo de encarnação é a última coisa que acaba lá. Enquanto houver espírito precisando de encarnação, continuará havendo encarnações.
Não é o ser humano que é inimigo, é o ser humanizado.
O ser humanizado. O ser,
não, quem tá
que se,
pela primeira vez,
o ser que se acha humano e não espiritual. Mas essa fase não é minha não, é de Paulo.